Eu não via, não, fiquei sabendo hoje de manhã.
Sofreu, mas foi.
Foi.
Como diz, doeu, mas foi bom.
Foi bom.
Simone, a falta de pagamento de pensão pode impedir o pai ou a mãe de visitar os filhos?
Não.
Não.
A resposta é literal, é não. Agora vamos entender isso, né, Marcelo?
É.
Porque nós precisamos saber e ter consciência de que nós não vivemos na lei de talião, que é aquela olho por olho, dente por dente, né? É. Que é aquela, eu vou retribuir com a mesma agressão com que eu fui agredida. Não é assim que funciona. A nossa legislação, ela tem tratamento para todos os, ela tem remédio jurídico para todos os problemas. Então, se você tem uma questão, uma regulamentação de visita e você tem uma ordem para pagar pensão, você não pode compensar uma coisa na outra. Ou seja, se o sujeito não pagou a pensão, você tem o remédio jurídico para buscar a cobrança desse valor que não foi pago, e tem o remédio jurídico para tratar da questão da visita.
Tá.
Tá? Então, uma coisa não compensa a outra.
Agora,
jamais.
A pensão alimentícia, a falta de pagamento da pensão alimentícia pode levar o cidadão à prisão.
Exatamente, por isso que cada coisa tem o seu remédio, né?
E se ele estiver preso?
Ah, não, aí ele tá impedido.
Ele perde os direitos.
Ele não perde o direito de visitar, ele fica impedido de visitar porque ele tá preso, né? A privação da liberdade dele impede que ele exerça. Porque veja bem, Marcelo, a gente tem um detalhe nisso muito importante. Porque quando a gente fala de direito do pai visitar o filho, na verdade, isso é o direito do filho de conviver com seus pais. Tá certo? Porque a gente sabe que o convívio dos filhos com os seus pais, com seus avós, com seus parentes, tanto paternos quanto maternos, é o que alicerça a vida adulta.
É,
você cria pessoas, você desenvolve pessoas mais estáveis, né? Mais seguras, mais maduras, quando você tem bons laços. Então, quando a gente fala de visita, a gente não está falando de uma obrigação dos pais, que é também.
Também,
mas é um direito dos filhos de conviver com os pais. Então, você imagina que se a vamos dar um exemplo, né? Porque é mais comum que o pai pague a pensão e a mãe tenha a guarda. Isso é a situação mais comum. Não é a regra, mas é o mais comum. Então, vamos supor, numa situação em que a mãe tem a guarda, né? Tem a guarda, que os filhos vivem com ela, né? Com a mãe, e o pai paga a pensão. O pai deixa de pagar a pensão, a mãe fala, não, você então agora não visita.
Não, pois...
A mãe está infringindo um direito do filho, não é
ela
um direito.
Ela não tem esse direito.
Ela não tem esse direito, porque o direito não é dela.
É dos filhos.
O direito é dos filhos. E ela age representando os filhos menores. Então ela não pode negligenciar ou barganhar um direito que não é dela.
Exatamente.
Tá certo?
Isso é interessante.
E é uma obrigação dessa mãe, que é o exemplo que a gente está dando, né? É uma obrigação dessa mãe entrar na justiça contra esse pai que não está pagando a pensão para poder proteger os direitos também daquele filho que ela representa.
Sim, sim.
Tá certo? Então, as pessoas. E é bom a gente dizer isso, porque fica parecendo, ela fica dizendo que o pai pode parar de não pagar a pensão ele vai continuar vendo o filho. Ele tem essa obrigação de continuar vendo os filhos, porque é um direito dos filhos, mas essa mãe também tem a obrigação de cobrar dele.
Cobrar dele, não pode deixar. Essa seria uma situação, por exemplo, que a justiça pode restringir ou suspender visitas, o caso dele não pagar e decretar a prisão dele? Ou tem outra situação
não,
que a justiça pode também?
A visita, né? A visita ou
convívio,
né? Dos filhos com os pais, ele é impedido ou suspenso se houver alguma justificativa que interfira nas questões da relação desse filho com esses pais. Por exemplo, vamos supor que esse pai seja um agressor, por exemplo, né? E isso reflita no filho, ou ele esteja respondendo um processo ou por tráfico de drogas, ou outra conduta ilícita que possa interferir diretamente na formação do filho, aí sim pode haver a suspensão da visitação, porque também tem essas possibilidades, tá certo? Agora, se não há nenhuma conduta ilegal, ilícita desse pai ou dessa mãe ou desse representante para conviver com o menor, não há por que impedir essa convivência.
Não há como.
Inclusive, caso, por quê? Você imagina que algumas pessoas ao longo da vida, isso é muito comum hoje em dia, né? A gente vive numa situação financeira muito difícil.
Muito.
A pessoa começa podendo pagar uma coisa e daí a pouco ela não consegue pagar mais. Então, isso não pode ser um motivo dele deixar de conviver com os filhos. Mas também tem em alguns casos que a gente vê o representante daqueles menores, seja o pai ou a mãe, usando esses menores para poder atingir o outro. Por isso que as coisas têm que ser tratadas no seu devido lugar. Porque você imagina se isso fosse possível, né?
Não, e eu fico imaginando, por exemplo, num caso de retaliação contra um pai, por exemplo, alega-se ao juiz, a mãe alega, mas o pai dele é usuário de drogas.
Ela vai ter que comprovar.
Aí ela vai ter que provar isso.
Com certeza.
Porque
isso
pode acontecer, dela querer retaliar e tudo mais.
Claro.
Né? Aí ela vai ter que provar.
Porque, Marcelo, o que mais a gente vê, infelizmente, são casais, são pessoas que têm filhos, que quando deixam de ser casais, eles atingem os filhos usam os filhos para atingir o outro.
O filho se torna uma arma.
E aí esses e eles fazem isso não é por falta de amor ao filho, claro que não, né? Então, mas tem que ter essa consciência, tem que buscar ajuda para entender que filho não vai ser ex nunca, filho é para sempre. Você tem um ex-marido, você tem uma ex-mulher, você tem um ex-companheiro, uma ex-companheira, mas você não tem um ex-filho. E o que você faz com seus filhos hoje, na infância e na juventude, é o que vai refletir na vida adulta.
É o que vai formar o caráter, é o que vai ensinar ética.
Sim,
né?
A estabilidade emocional.
Ou o contrário, ou tudo errado também.
Exatamente.
Né? Você tem que pensar nisso.
Com certeza.
O que você vivencia hoje com seus filhos é o que ele vai presenciar e vai absorver.
Claro, o exemplo, a força do exemplo, né? A gente vê isso todos os dias, até nas nossas casas, na casa dos nossos amigos, nos noticiários, nos livros, enfim.
Nem fala.
Isso aí, todo lugar nos indica isso, né?
Então, para você não ter que ficar falando mais, eu só queria que você passasse uma orientação, a principal orientação para famílias que enfrentam conflitos envolvendo visitação e pensão alimentícia, que perante a lei são duas coisas independentes.
Exatamente, são coisas independentes e o representante do menor, ele tem a obrigação de buscar na justiça o pagamento da pensão, porque claro que isso também interfere diretamente no desenvolvimento da criança, porque precisa comer, vestir, se divertir, não é? Constituir o seu advogado, que pode ser o defensor público, um escritório escola ou advogado particular, da forma que quiser, porque esses processos obrigatoriamente precisam de um advogado, tá certo?
Sim.
Buscar a orientação de um advogado para fazer valer os direitos dentro do seu devido lugar.
Pode.
Pensão alimentícia, você vai pedir até a prisão da pessoa que está devendo.
Isso.
A negativação do nome dele. Mas a visita, ela não pode deixar de acontecer, porque senão a mãe estará infringindo. A mãe, desculpa, gente, não é a mãe, né?
O representante do menor.
É porque é uma coisa tão corriqueira que normalmente é assim que acontece, que a gente cria esse vício.
Cria esse hábito.
O representante do menor busque fazer o que está na lei, porque senão ela pode responder por isso também.
Por isso também.
E é um direito do outro, não é um direito dela.
Ela pode ser processada.
Isso.
Simone, obrigado mais uma vez. Melhoras pra você dessa
gripe. Obrigada, vou melhorar. Tempo maluco, né?
Doido, né?
Mas vou melhorar. Obrigado, bom fim de semana.
Até semana que vem, se Deus quiser.
Não, é feriado, hein?
Ah, é? Semana que vem é feriado.
Então vamos ficar com muita saudade. Só daqui a 15 dias.
Pois é, daqui a 15 dias, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Tchau.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico DA20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Acabou de ouvir alguém criando memórias. Áureas Parque. Vem aí um mega parque aquático com piscina de ondas, praia artificial, toboáguas e muito mais. Garanta seu passaporte vitalício no Independência Shopping ou Jardim Norte. Siga áureas.parque no Instagram para saber mais. Áureas Parque, na BR 040, perto de Juiz de Fora.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bem, no Pergunte ao Doutor de hoje, nós vamos falar sobre uma iniciativa que está transformando a saúde pública no Brasil e salvando milhares de vidas dentro das unidades de terapia intensiva, as UTIs, né, do SUS. O projeto Saúde em Nossas Mãos, uma parceria do Ministério da Saúde com o PROAD SUS, envolve UTIs em todo o país e o objetivo é reduzir as infecções hospitalares. E para conversar sobre a importância desse projeto, compartilhar uma história de absoluto sucesso e orgulho, acima de tudo, para a nossa região, nós estamos recebendo aqui hoje as enfermeiras do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, a Fabiola Vieira, que é a gerente assistencial da instituição. Fabiola, bom dia, um prazer ter você aqui mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, prazer todo nosso.
E também a Denise Bortolini, que é coordenadora de enfermagem do hospital. Denise, bem-vinda também, um prazer
muito
ter
obrigada.
Você.
Muito obrigada, bom dia.
O Hospital Maternidade Terezinha de Jesus foi recentemente escolhido como destaque nacional entre 124 hospitais brasileiros participantes da iniciativa, sendo representado por elas em Brasília, para mais de 500 líderes de saúde. Isso é muito legal, hein? Nossa. E para a gente começar, eu gostaria que vocês explicassem, o Denise, o Flávio, enfim, explicasse o que é o projeto Saúde em Nossas Mãos e qual é o principal objetivo dessa iniciativa nacional nas UTIs. Uhum. Ou você, ou Fabiola, ou a Denise, ou as duas.
Vou falar, ela sabe de tudo. Ó, gente, primeiro assim, foi um prazer. Primeiro prazer estar aqui para poder compartilhar esse momento com vocês. Segundo, que realmente foi um prazer para nós, né, representantes do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, irmos até Brasília como um destaque do hospital. Entre 124 hospitais que participaram do primeiro triênio desse projeto, sim, nós participamos de 2017 a 2020. E eles quiseram saber como que a gente mantém a metodologia e as boas práticas de redução de infecção na instituição. Então, para nós foi motivo de muito orgulho. Desses 124, nós fomos o destaque do primeiro triênio. Esse projeto é um projeto realmente grandioso que tem enfoque de redução para reduzir 50% das infecções hospitalares. Na época, nós tivemos um excelente resultado. Eles inserem para nós uma metodologia, né, de protocolos, de procedimentos padrões para reduzir essas infecções, infecção de trato urinário, por exemplo, sim, infecção respiratória, infecção de sítio cirúrgico. Nós aderimos à metodologia, capacitamos as equipes, revisamos processos e tivemos esse bom retorno aí para nossa comunidade,
para
nossa população.
Mais um orgulho para nossa cidade. E eu fico imaginando, vocês mantêm esse processo até hoje.
Sim.
Né? E tem que haver muitas modificações.
Sim.
Ou vocês tiveram que modificar muita coisa, porque você falou até 2020. Depois disso, nós enfrentamos uma pandemia.
Exatamente.
Olha a quantidade de doenças que estão voltando, inclusive.
Exatamente.
Né? Isso tudo muda o comportamento de vocês também dentro do hospital, não?
Muda. Na verdade, a gente tem essa a partir do momento que a gente deseja ingressar nesse projeto, né, a seriedade, o compromisso, a dedicação, ela precisa ser o pilar aí pra gente desdobrar esses padrões de qualidade, né? Obviamente que o desafio ele é diário.
Nossa,
é diário. Né? A gente lida com pessoas, as pessoas precisam estar realmente comprometidas, mas com a metodologia fica um pouco mais fácil, porque existe um pacote de medidas. Então existe um
protocolo.
Um protocolo. E a gente lida dentro dessa assistência tão complexa no cumprimento desse protocolo. Então, dentro da, né, Denise, da dificuldade humana que a gente tem, né?
Muito.
A gente vai...
Eu queria ouvir a Denise agora. Quais foram as principais mudanças práticas, Denise, e os protocolos, como disse a Fabiana, adotados pela equipe de enfermagem, pela equipe multidisciplinar do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que garantiram essa redução das taxas de infecção?
A primeira coisa, né, uma das atividades, né, que a gente desenvolveu dentro da UTI, a gente plantou, foi a ronda semanal, isso, né? E esse momento era muito grandioso, né? A gente vai toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente reúne a equipe e discute, né, os protocolos, as medidas preventivas, as manutenções dos dispositivos.
Sim.
E é um bate-papo onde que o técnico de enfermagem ele traz para nós todas as dificuldades que eles enfrentam ali diariamente, né, de que eles não conseguem desenvolver. E a gente traz estratégias de melhoria, né, desafiando a equipe também. Tá, hoje a gente não está cumprindo isso, mas o que a gente pode fazer para estar melhorando dentro do protocolo estabelecido? Então, a adesão da equipe, nossa, era muito legal, sabe? E outra coisa também que a gente desenvolvia e desenvolve também é ouvi-los. Né? A melhoria.
É.
O que a gente pode fazer para mudar o protocolo de... Vamos dar um exemplo de paciente hipersecretivo. Foi um plano de ação que nós desenvolvemos lá. Ah, então a equipe sugeriu, vamos sinalizar a beira-leito que aquele paciente ali é hipersecretivo, que toda a equipe multidisciplinar vai estar ciente que aquele paciente precisa melhorar a aspiração. Então, junto com a equipe multidisciplinar, os médicos também muito envolvidos, a equipe de fisioterapia, nós fomos traçando diante do protocolo, do pacote de mudança, essas melhorias, e a equipe foi se adequando.
E isso, eu acredito que também passa mais segurança para a própria equipe, né?
Passa. Eles
muito
adoram.
Mais segurança,
né?
Eles sentem pertencentes.
Pois é. São exatamente. Parte, porque já estão num ambiente que já não é muito agradável,
isso,
né?
UTI. Existe uma dificuldade.
Né? Que é um ambiente... Bom, hoje nem tanto, mas é um ambiente conhecido como entre um estágio e outro.
Isso.
De uma vez, né?
Exatamente.
Não é? Sendo bem claro.
Isso aí.
E imagina a sua insegurança e a incerteza, às vezes, de lidar com determinadas situações. Esses protocolos que vocês fazem dá exatamente essa
equipe,
segurança.
Ela se toma, assim, controladores da infecção. É. Eles abordam mesmo, com toda a tranquilidade, educação, a equipe, que às vezes, né, passam, né, vão visitar algum paciente, eles abordam, olha, é assim, nós trabalhamos dessa forma. E isso também ajuda, né? Na prevenção.
E é bom porque as pessoas saibam que as enfermeiras, os enfermeiros dos hospitais não estão ali apenas para colocar soro, para te aplicar um analgésico, para te aplicar um remédio. Eles estão discutindo a sua qualidade de vida dentro do hospital. Isso é muito comum, né? As pessoas não veem isso, né, Fabi?
E existe um projeto, uma intenção de educação continuada.
É.
Então, assim, o cuidado, a replicação das boas práticas, elas não acabam.
Não.
E a gente se sente, é o que a gente falou do pertencimento.
É.
Então, assim, eu tenho a responsabilidade de replicar boas maneiras, boas condutas para prevenir os agravos, né?
Na visão de vocês, assim, qual foi... Ou qual é o maior benefício para um hospital público ou filantrópico ao decidir se candidatar a essa iniciativa?
No meu entendimento, no nosso grupo, a gente discutiu muito. É aderir à metodologia, porque a metodologia, ela te traz a disciplina, ela te traz um caminho. Obviamente que os hospitais, eles precisam se adequar dentro da realidade institucional, financeira, né? O investimento financeiro é pouco. Mas a gente precisa de um investimento humano, né? De capacitar, de acompanhar. Mas é a trazer um método, né? Um método que já foi validado internacionalmente, já está sendo disseminado nos principais hospitais do país, é um bom direcionador para nós. Então, o método já é válido, porque ele vem e traz já um caminho para nós. Eu acho que o grande benefício é o método. O método acho que foi o que marcou muito para nós, assim.
Durante esse processo, essa jornada do Hospital da Maternidade Terezinha de Jesus, teve como hospital âncora, né, o Rubi, né, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Isso.
Como é que funcionou essa mentoria e de que forma essa troca de experiências ajudou a transformar a rotina das UTIs de vocês, por exemplo?
O nosso hub, são 5 hubs no Brasil,
cinco,
né?
5 hubs?
O nosso hub foi o Oswaldo Cruz. Realmente eles tinham um encontro conosco mensal, monitoramento bem acirrado de indicadores. Então eles propunham, né, propuseram, e até hoje a gente faz esses indicadores de monitoramento de resultado, e a gente precisava sim prestar contas sobre o que a gente estava desenvolvendo, como a gente estava fazendo, apresentar os indicadores. Então essas reuniões periódicas eles faziam também, hoje eles não fazem mais, mas eles faziam visitas presenciais. Então eles avaliavam o cenário, avaliavam a prática, avaliavam a aplicação da metodologia, né? Foi uma âncora, né, importante para nós, né? Foi uma âncora,
uma,
né, deles, sim, valeu
e ficou sempre com muito respeito, né, ali,
muito respeito
com o nosso trabalho. Às vezes coisas que, né, que a gente precisava de melhorar, eles traziam com bastante, assim, respeito. O que que vocês acham a gente fazer esse caminho que vai dar certo dentro do protocolo? E é um aprendizado, assim,
foi muito importante,
importante,
sim, e a gente mantém uma boa relação com
nossa,
eles,
tudo que a gente feito, a gente manda para nossa líder, que foi a Luciana, né? A gente manda foto pra ela, ela fica super orgulhosa, fala, ah, orgulho de ser Terezinha, já fala, ela brinca, ah, orgulho desse povo de Juiz de Fora.
Muito bom, a gente fica orgulhoso mesmo de ter referências como essa.
Sim.
Recado ou conselho que vocês deixam para os gestores e profissionais de saúde de outros hospitais do SUS que ainda estão pensando em se inscrever para esse novo ciclo de projetos?
No primeiro momento é assustador, né? Então a gente pensa, ah, nós não vamos dar conta. É impactante, nós vamos dar conta. Assim, o que eu deixo é que nós é desbravar mesmo. Os desafios vão acontecer, vão. Né? Mas a gente precisa arriscar, a gente precisa colocar a mão na massa, né? E conhecer novas práticas, conhecer novas metodologias, discutir com honestidade, com transparência, com clareza. Né? Então buscar mesmo conhecimento, né? Buscar os projetos.
Mesmo com impacto, meter o pé na porta e encarar, né, Denise?
Isso. E outra coisa, alta direção, ser participativa das reuniões, ver lá a necessidade daquela equipe, né? Ouvi-los, isso também é muito importante, traz muita melhoria, porque aí eles se sentem valorizados.
Sim.
Gostam de fazer a diferença e é isso.
Ó, parabéns para vocês.
Ah, obrigado pela oportunidade de compartilhar.
A gente fica orgulhoso.
Nós estamos orgulhosos
disso,
também.
Do trabalho de vocês.
E vamos participar de 2027, nós estaremos
2027,
lá.
2027 vamos escrever de novo agora com a UTI pediátrica e neonatal.
Ah, é?
É.
Ai, maravilha. Aí vocês vão vir aqui para falar dos resultados. Combinado.
Obrigada, gente.
Obrigada a vocês.
Prazer.
Gente. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
De vocês.
Tchau. Até mais.
É o 2027. Eu mesmo. Tá esperto.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Todos os dias, Moisés abre as portas do seu veículo com a consciência de uma grande responsabilidade. Motorista da Ansal, ele conduz vidas rumo aos seus compromissos diários. Na linha 708, Vale dos Lírios Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam em cada viagem. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos segurança, confiança e histórias que seguem adiante. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas. Fora chega aos seus 176 anos enfrentando um dos maiores desafios da sua história, mas também pela força de quem ajudou, acolheu e segue acreditando na cidade. No dia 31 de maio, a Tribuna de Minas lança a edição especial Por JF, um projeto multiplataforma sobre memória, reconstrução e futuro. Histórias reais, personagens que fizeram a diferença e reflexões sobre a cidade que queremos construir daqui para
para frente, porque recuperar é necessário e pensar o futuro da cidade é compromisso de todos. Por JF, dia 31 de maio, em todos os canais da Rede Tribuna de Comunicação. Oferecimento: Juiz de Fora, 176 anos. Uma energia que nunca para. Prefeitura de Juiz de Fora. Nexa, mineração que muda com o mundo. Sindicomércio Juiz de Fora, fomentando o desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade. INC Empreendimentos, moradia digna para um Brasil melhor. Delegada Ione, em defesa das mulheres e de Juiz de Fora. Solos Oncologia, da prevenção ao tratamento do câncer, lado a lado com você. Independência Shopping, cada momento é único. Câmara Municipal de Juiz de Fora, você fala, a Câmara te escuta. Zoom Mais, um app Estapar.
Em todos os momentos, a melhor companhia sempre. 91.3, Antena 1, Juiz de Fora. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bem, pessoal, nós vamos agora tratar de um outro tema muito importante, né? Muito interessante para nossa cidade. Um empreendimento bilionário que promete transformar o turismo e movimentar a economia da região de Juiz de Fora e Três Rios. É o Áureas Park, complexo turístico que será construído às margens da BR-040, que reúne parque aquático, boulevard gastronômico, centro de eventos e atrações de padrão internacional, com expectativa de gerar 3 mil empregos diretos e indiretos entre as fases de obra e operação. Nós vamos falar sobre o impacto desse empreendimento e oportunidades de trabalho e o conceito do passaporte vitalício do parque com o Vinícius Andrade, que é diretor comercial do Áureas. Vinícius, bom dia, um prazer receber você aqui, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, prazer é todo nosso, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui e poder falar do Mundo Áureas.
Pois é, cara, eu queria saber que esse Áureas Park vem chamando a atenção pelo tamanho do investimento e pela grandiosidade do projeto. Como que nasceu a ideia desse empreendimento?
Marcelo, a ideia desse empreendimento, ela, na verdade, já vem há 13 anos, né? O idealizador e o investidor, o Marcos Louro, ele tem a posse daquela propriedade há mais de 110 anos, né?
É mesmo?
É uma área que tem uma história muito grande, familiar, né? E é uma área que, ao longo dos anos, ela foi ganhando alguns atrativos, né? Em função do desenvolvimento da região. E aí, nos últimos anos, que teve a construção, né, do lago, né? E aí, com isso, ficou ali, né, acessibilidade, relevo, abundância de águas, e se tornou possível... Tudo favorecendo. É muito legal, porque assim, né, o Áureas, ele é um empreendimento de toda a região, é um empreendimento do estado.
É.
E aí, quando a gente entrou, né, nessa fase de poder falar publicamente, que a gente já tinha superado, né, todas as licenças necessárias para o lançamento, nesse momento, assim, várias prefeituras, né, vem para cá, vem para lá, né? E aí a gente fala, olha, o Áureas, ele sempre teve ali, agora ele está sendo revelado.
Exatamente. Principais atrativos do Áureas Park e o que diferencia o complexo de outros parques e destinos turísticos do Brasil?
Olha, o Áureas Park, ele tem, além do parque aquático, ele tem um boulevard gastronômico, ele tem um centro de eventos culturais. Acho que esse aí é a grande novidade em relação a tudo que tem no país. O Áureas, ele foi concebido, né, no modelo vencedor de alguns parques a nível nacional. Ele é muito inspirado no Beach Park Fortaleza, no Hot Park em Rio Quente, Goiás. Assim, as duas aspirações do Áureas como projeto, como produto, são esses dois empreendimentos. Até porque a gente já trabalhou com eles também, né? Só que o que o Áureas vem de novo? Além da questão do parque aquático, boulevard gastronômico, uma hotelaria integrada. A gente tem hoje já um contrato assinado com a Warner Bros.
Isso é fantástico.
Não, é fantástico e é um...
E aí é inovador.
Exatamente. Hoje no país...
Outros parques não têm esse contrato.
Não tem. Esse é um evento de porte mundial.
Pois é.
Só é realizado em grandes centros. E aí, através da parceria que a Desbrave tem com a 2A1, foi possível viabilizar, né? Até porque para termos a aprovação da Warner Bros.
É porque a coisa é boa demais.
Exatamente. E aí, o que a gente fala, que é o impacto é positivo para toda a região, toda a região se beneficia disso, né?
É, sem dúvida. E num ponto estratégico, né? Isso é fundamental. Eu queria que você falasse do chamado passaporte vitalício.
Olha, o passaporte vitalício é um produto que a gente abriu as vendas agora no dia 4. Ele, na verdade, é uma oportunidade muito grande das famílias locais estarem frequentando o Mundo Áureas de forma recorrente.
Recorrente.
Então, assim, ele nada mais é que uma chave de acesso ilimitado para que as famílias e os amigos possam acessar o parque em todos os dias de funcionamento. Entre e sai a hora que quer, tem fila prioritária, tem benefícios.
Benefícios. E uma outra questão que eu gostaria de abordar contigo, assim, rapidamente, porque nós já estamos em cima da hora, mas é fundamental. Além do turismo, o impacto econômico importante para a região. Eu queria que você falasse disso.
Ah, legal, Marcelo. O planejamento do Áureas, né, o desenvolvimento dele como um todo, é uma perspectiva de agora até a inauguração do empreendimento, são 3 mil empregos diretos e indiretos.
Indiretos.
Hoje a gente já tem mais de 100 pessoas trabalhando no projeto, na área comercial, na área de obras, né? Mas à medida que as fases vão se desenvolvendo, a gente chega a mais de 3 mil postos.
E a expectativa é para que esteja funcionando a pleno vapor quando?
Outubro de 2027.
O ano que vem.
É.
Rapaz.
É que na verdade.
Tá aí.
As pessoas falam, mas já é. O que acontece? Antes da gente iniciar o projeto comercial, as obras já iniciaram.
Já iniciaram. Agora você, como você falou, agora vocês estão revelando ao público.
Exatamente. Para a gente poder chegar a esse momento de revelar ao público, a gente passou por um longo período de quase 2 anos de projetos e aprovações, né? Um projeto desse aí, como ele tem um impacto muito grande, aí exige, né, licença ambiental, licença de instalação, de operação, outorga de postos, assim, não é do dia para noite, não.
Não é de uma hora para outra. E se eu quiser ir lá visitar, pode, por exemplo, conhecer o...
Com certeza.
Eu gosto de ver todos esses empreendimentos, eu gosto de ver o início e depois vê-lo em plena atividade, para você ter noção.
Com certeza, Marcelo, já fica aqui o convite, a gente agenda com a equipe de obras, né? Porque tem uma questão de segurança. Mas já tá aqui o convite. Pode. E vai ser um prazer imenso poder te receber lá.
Valeu. Vinícius, vai ser um prazer ver isso funcionando a pleno vapor. Agora vamos contar nos dedos até outubro do ano que vem, se Deus quiser.
É muito prazeroso, né? A gente sabe aí, né, que a região tem um potencial muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma carência desse tipo de lazer. E assim, uma das grandes atrações do Áureas Park é uma piscina de ondas com areia natural.
Com areia natural.
Branquinha.
Né?
E a gente brinca, né? Que o pessoal de Juiz de Fora e região não vai mais precisar ir para Cabo Frio e Guarapari.
Não.
Vamos ter uma praia aqui a 35 minutos.
Juiz de Fora é Guarapari. Cabo Frio. Guarapari é Belo Horizonte.
Né?
Mas aí fala que.
Aí,
Minas não tem mar, azar do mar.
Exatamente.
Aqui não tem aí Minas.
Agora, né, a população aqui da região deve ter uma praia
ótimo.
De primeira linha, pertinho, e com uma novidade também em relação a todos os parques do Brasil, em função da natureza, o Áureas vai ter uma cachoeira artificial integrada à piscina de ondas, que ela já está sendo, né, trabalhada com Guinness Book, provavelmente é a maior da América Latina.
Meu Deus do céu, tem muita coisa boa por aí.
É um projetaço.
Acessando arroba aureas.park, né? Vocês têm informações, têm detalhes, lá tem tudo, não tem?
Lá tem tudo, Marcelo. É um prazer. Espero que todos que estejam nos ouvindo acessem lá, acompanhem e aproveitem a oportunidade.
Deus quiser. Obrigado, viu, pela participação. Sucesso para vocês e eu vou lá conhecer isso.
E eu agradeço o convite, Marcelo, e vamos combinar nossa visita à obra.
Vamos sim, quero ir lá. Forte abraço para vocês. Obrigado. Galera, agora é só dar tchau. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 9. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com o trabalhador. ZYN329. 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
A rádio mais ouvida do Brasil. Terá um bom dia. Antena 1, 10 e 10. O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Dia 29 de maio, a partir das 9 horas, a Câmara oferece mais um Fala JF. Vai ser no Santa Cruz Shopping, uma oportunidade de contato direto com os vereadores. Vai ter emissão de carteira de identidade, encaminhamento de certidão, serviços de saúde, além de corte de cabelo, ações para a criançada e distribuição de mudas e livros. É na sexta, dia 29, no Santa Cruz Shopping. Participe!
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies, sweet bitterness.
Antena 1.
com a gente. Antena 1. Keep on bluffing, but I just can't win. Drown my sorrows, but they learn to swim. And what a hell of a year it's been. Head in a bottle, put my heart in a case. Head's getting harder to act my age. Play a sad song on a tiny violin. For the man at the bar confessing his sins. I need some good news. 10 years sipping on cold truth. Nobody knows what I'm going through. If the devil will walk in my shoes. Wish someone told me living this life would be lonely. Trying to get away from the old me. Still stuck singing these blues. All I really need is a little good news. Love keeps knocking, but I just stay. Picking no flowers from the seeds that I've sown. They say it gets darker when you're coming on down. Still looking for the right at the end of my wrongs. At the end of my wrongs. I need some good news. Sitting there sipping on cold truth. Nobody knows what I'm going through. But the devil will walk in my shoes. Sitting on cold truth. Nobody knows what I'm going through. That the devil wouldn't walk in my shoes. Something bring me back to the middle. All I really need is a little good news. Antena 1 e John Legend. Hurting my soul.